você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos com as nossas informações ao longo desse dia 17, agora para falar sobre safra de cana paulista, mais especificamente. Afinal de contas, a gente vê uma safra menor, né, de uma forma geral, uma safra aí com dificuldades, né, dificuldades de diversos pontos. Existe uma dificuldade climática que vem desde a última safra, existe uma dificuldade de produtividade que é um reflexo desse último ciclo. Os números da Única, né, todos os meses vem mostrando essa questão para a gente. E temos uma questão de qualidade. Bom, mas para trazer exatamente os números, estamos aqui com Arnaldo Antônio Bortoleto, lá da Copla Cana. Arnaldo, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde aí, Eric, demais aí do Notícias Agrícolas, nossos ouvintes. Prazer muito grande estar aqui com vocês para falar um pouquinho da nossa cana, né? Nosso ouro verde aqui para o Brasil, principalmente Piracicaba e região.
Exatamente. E vamos começar então pelo tamanho da safra, né? De forma geral, a gente vê uma safra menor, uma safra com dificuldade. Mas para a região da Copla Cana, como que está sendo o andamento dessa safra?
A Copla Cana aqui na nossa região, Copla Cana Apocalipse, está sendo favorecida em comparação a outras regiões do estado de São Paulo, vamos falar em Centro-Sul, né? Que o ano passado, sabe, que teve uma seca muito grande no estado, indo aí de Ribeirão Preto, região Presidente Prudente, com fogo queimando, tudo. A Piracicaba já foi bem menor e também não foi tão alta a temperatura, então não teve aquela prejudicial que essas outras regiões tiveram. Agora, para esse ano, também teve uma influência da geada, como se falou, iniciamos a safra com bastante chuva, então atrasou um pouco a moagem, e a hora que parou de chover, e aí favorece a colheita, apareceu essa geada, esse período longo de frios, e afetando também outras regiões. Piracicaba teve alguns pontos afetados. Então, na mensuração total, está se prevendo de 10% a 12% de quebra de safra comparado ao ano passado. Porém, Piracicaba, nós estamos aí com 3% a 4% só menor na média do que a safra passada. A TR também, para quem colheu cana aqui, sofreu a geada, caiu 10 a 15 quilos, né? Mas como a quantidade é poucas que sofreram, então na média estamos estimando aí de cair uns 5 quilos de ATR nessas canas aí, comparada com a ATR do ano passado. Agora, se continuar essa seca e depois de colhida, porque a cana geada também tem um período aí de até 25 dias para ela não começar a inverter toda a sacarose, né? Colhendo essa cana e não tendo outra intempéries, a tendência é que as canas que não sofreram com a geada melhorar a TR, então volta a equilibrar o quilo da TR. Agora, para o produtor, o que nos interessa muito é pau por hectare, né? É produção mais açúcar. E não adianta você ter uma cana muito rica em ATR e não ter produção. Ou alta produtividade com baixa ATR. Então, nós temos que ter o equilíbrio. É pau por hectare que aí sim a gente vai fazer o ganha-ganha do produtor.
Bom, exatamente, pessoal. Para quem não conhece muito bem, a região de Piracicaba é pertinho aqui da nossa redação. A gente fica em Valinhos, né? E quem nos acompanha na previsão do tempo, a gente está sempre mostrando aqui na nossa região. Ou seja, a gente tem uma tendência aí de tempo firme, viu, Arnaldo? A tendência aqui, a gente está no inverno, a gente tem um clima aí para ter uma tendência desse tempo firme aqui para a nossa região. Então, vamos olhar para essa produtividade, para essa produção. E qual que é o tamanho que nós estamos falando para esse momento, considerando a nossa realidade atual?
Eu acredito que com essa estiagem, falta de chuva, favorece muito a colheita, né? Porque você sabe, na colheita a chuva vai atrapalhar. E tendo seco, período seco, a cana ela vai concentrar mais o açúcar, a sacarose dela, que é o que é interessante, e com isso o ATR vai subir, então a gente consegue um melhor preço para essa cana. Esse que a gente explica muito bem. Isso aí vai equilibrar um pouco a queda na produtividade, porque as canas que foram colhida de 18 meses, não sofreram queda. Mas cana que começa a ser colhida agora, que foi colhida da metade da safra passada até o final, faltou chuva, faltou um pouco de água. Ela, a tendência é aparecer e aumentar a quebra. Nisso que a gente joga, que em média deve chegar aí a 10% de quebra na produtividade.
Bom, e em questão de tonelada de cana por hectare, quanto que daria mais ou menos essa média?
Nós estamos estimando agora a média de. O ano passado nós tivemos média de 77 toneladas, que essa safra chegue a 74, 75 toneladas por hectare, né?
E o preço pago ao produtor, como estamos aqui na
Então,
nossa
é
região?
outra coisa que vem influenciando muito o mercado internacional, né? Como nós sabe que é o açúcar que está mais valorizado e despencou-se o preço agora, por quê? Qual o motivo? A Índia, que é a segunda maior produtora mundial, tiveram nessa safra passada clima bom, então aumentou a produtividade e, consequentemente, vai ter açúcar para exportar. Tailândia também, que é outro país que exporta muito açúcar, tem um pouquinho a mais de açúcar nessa safra. Isso faz com que o preço internacional do açúcar, a tendência é venha a cair. Isso reflete diretamente no Brasil. O Brasil da safra, metade praticamente é açúcar, metade etanol. E com o preço caindo, a TR também cai, né? Essa última média divulgada pelo CPEA, o ATR caiu para 1,19, né? Então, uma safra que se fechou a 1,20, 1,19 agora do mês, se continuar caindo, ela pode cair até mais que isso, né? Isso aí também reflete no preço do produtor. Por isso que a gente fala que aí a importância é muito grande da quantidade de ATR que você tem por tonelada. Porque se você tem uma média de 130 quilos, com um valor de ATR a 1,17, é um preço. De 150 quilos a 1,17, o preço obtido pelo produtor é outro, né? Então, nós temos sim que dá muita ênfase à qualidade da cana, porque a produtividade agora é o clima que vai influenciar mais do que os tratos da condução da lavoura.
Muito bom. E pessoal, a gente está falando aqui então, né, do maior estado produtor de cana do país, né? E é um estado muito produtivo, muito competitivo nesse ponto. E agora a gente tem uma questão da sustentabilidade do negócio, da cadeia como um todo aqui dentro do estado. E é muito importante ter a visão do Arnaldo, da Coplacana. Estamos falando de uma importantíssima cooperativa aqui para nossa região. Que é essa questão da sustentabilidade do negócio cana para São Paulo. A gente teve informações recentes, tivemos um dado muito triste recentemente de uma usina histórica ali. Não, ainda, a gente ainda não disse que paralisou, né? Está tendo alguns trâmites rumo à paralisação, né? Podemos dizer assim, porque tem algumas negociações acontecendo ali ainda. Mas o fato é que abriu esse espaço de discussão dessa sustentabilidade da cana paulista. No seu ponto de vista, Arnaldo, estamos num ponto dessa sustentabilidade e competitividade paulista com algumas questões que precisam ser compreendidas?
Você falou bem. As usinas que hoje estão em dificuldade pela falta de cana, vamos supor, ela tem uma capacidade de moagem no ano de 3 milhões de toneladas. Com a queda da produtividade, ela vai conseguir moer 2 milhões e meio. Então, essas 500 mil, o que que vai fazer? Vai aumentar o custo de produção dela, né? Porque ela vai estar uma capacidade de moagem maior do que a quantidade de matéria-prima que ela tem. Isso faz com que o preço do etanol, o preço do açúcar final dela, custe mais para ela, ou até entre na fase de prejuízo. O que nós estamos vendo o cenário? Muitas unidades onde você vai fazer a quantidade de cana moída pelo resultado e está sendo ineficiente, a maioria está deixando de moer. Aproveitando de vender sua cana fora, como está tendo falta de cana-de-açúcar, de matéria-prima, ela consegue um bom preço e inberna, vamos falar o nome que eles chamam, inberna a moagem. Se a safra que vem voltar a ter uma produtividade boa, que compense voltar a moer, eles devem voltar a moer. Mas, a princípio, eles estão vendendo a matéria-prima para outra unidade que está faltando também. Assim, se otimiza a capacidade de moagem em outra unidade e segura uma das unidades para baixar o custo.
E na visão da cooperativa, nesse momento, para até trazer para os produtores que fazem parte aí do universo de vocês, nessa questão da gestão, estamos com contas bem apertadas, né, pessoal? A gente vem comentando aqui em outras entrevistas, principalmente a de fertilizantes, né? Enfim, a rentabilidade do produtor, essa gestão para o pessoal da cana está realmente, a conta está bem ajustada. Qual tem sido o
Olha,
posicionamento de vocês para tranquilizar e para impulsionar os cooperados?
está bem, né? Nós temos até aí o PSEG, nós temos aí a Canaplan, a Datagro, que divulga o custo de cana, né? Eles fazem o custo mensal e custo médio. Então, aquele produtor que não conseguir média de produtividade a 75 toneladas, que é o custo hoje para você produzir um hectare de cana, está custando para fazer todas as operações, em média 75 toneladas. Se ele colher abaixo desse valor, ele vai estar em dificuldade financeira, consequentemente, vai ser difícil ele pagar as contas. E outro problema que nós estamos encontrando, né? Você falou bem, nós temos agora o balcão de negócio da Coplacana, que é no final do mês de julho, agosto, que a gente reúne principais produtores, as empresas fertilizando defensivo, para conseguir um preço melhor para o produtor. Porém, os juros ainda estão muito altos, né? Você viu que saiu o plano Safra para financiamentos, o custo do governo saiu 14% ao mês. Então, esse valor é muito caro para o produtor que já está no limite do custo pagar uns juros nessa proporcionalidade. Então, ele vai ter que tirar 14, 15% de renda líquida para poder saldar o financiamento que ele possa vir fazer. Então, isso é outro alerta, é outro sinal vermelho. A gente está fazendo palestra, está conversando com o produtor, orientando ele para cuidar muito bem da parte financeira, que é a sustentabilidade do seu negócio, né?
É, muito bem lembrado. Eu lembro que eu fui na Copla Campo, a gente conversou, né, com todos os técnicos da Copla Cana e foi realmente mencionado, né, essas parcerias com outras cooperativas, né, que a Copla Cana estimula, com instituições financeiras, tem até um aplicativo ali dos cooperados para estimular os negócios. É, a tecnologia tem que trabalhar sempre a favor para realmente enaltecer e ajudar os produtores. Esse é o caminho, certo, Arnaldo?
Você colocou muito bem, se faz toda essa parte para o produtor, né? A orientação técnica, as inovações que vêm para melhorar a produtividade, recursos que você tem para poder também ele fazer a gestão melhor da sua propriedade, porque é uma empresa hoje, né? Qualquer produtor hoje tem que analisar a propriedade como uma empresa, ela tem que ser lucrativa, porque ninguém consegue produzir ao custo maior do que o preço de venda da sua mercadoria. Então, essa parte financeira também a gente fala muito com o produtor, contrata especialista da área para vir fazer palestra para eles, para orientá-los, né? Então, o produtor também tem uma boa orientação nessa parte vinda da cooperativa e associação.
Muito que bem. Arnaldo, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço mais uma vez, um abraço a todos e convido nossos cooperados que prestem atenção nesse final de mês, nós vamos estar aí com o balcão de negócios, trazendo boas oportunidades para ele nesse momento difícil que nós estamos encontrando e passando, né?
Fica o convite para todos os cooperados aí então participarem desse movimento. Grande abraço.
Abraço.
Você que nos acompanha já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like, visita a nossa home, noticiasagricolas.com.br, fica antenado na nossa programação da TV Notícias Agrícolas. E é isso, pessoal. Cana, aí com as contas apertadas, mas firmando o pé para seguir em frente e conquistar, conquistaremos. Muito sucesso. A gente vai ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.